Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, são 3 horas e 1 minuto. É hora do podcast Trivela ao vivo, falando o que de melhor acontece no futebol, tanto no Brasil quanto internacional. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado aqui na retaguarda Central 3, Leandro Yamin, olá.
Dale, Paulo, tudo bem?
Tudo bom.
É, a Aedes aegypti ou chikungunya, hein?
Oh, mas tá, gramaticalmente tá uma coisa, hein, a crise. É, mas tem que tomar muito cuidado, né, a gente falou brincando. Tem um papel no elevador do meu prédio com o chikungunya.
Cada nome parece linha de ataque húngara, né?
Vamos que lá. Coisa. O Biratã Leal, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, Yamin, Bruno. Cadê? Boa tarde, Bruno não, bom Santi. Boa tarde, leitores, ouvintes da Trivela, da Central 3. Estamos aí, né? Os estaduais terminaram a fase de classificação, pelo menos de Rio e São Paulo, Rio Grande do Sul também. Hora de chegar nos mata-matas, que é uma coisa que importa um pouquinho mais no estadual. Talvez a única que importe um pouquinho.
Bruno Bonsante, que já foi apresentado, seu boa tarde também.
Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos aqui da mesa e ouvintes da Central 3. É, o estadual chegou ao fim, a pré-temporada mais longa do mundo, né? Que você fica 3 meses jogando joguinhos que não tem tanta importância assim. E agora, de fato, começam os jogos decisivos. Agora, até o final do ano, só jogo decisivo. Isso fica muito mais legal, não fica? Muito mais divertido.
E tem tudo para isso já começar mais claramente pelo Campeonato Carioca, né? O Paulista ainda não tem clássicos nessa fase de quartas de final, mas o Carioca sim, já começa forte a partir do próximo final de semana. Fluminense e Botafogo numa chave, Vasco e Flamengo na outra. A definição do último classificado saiu ontem. Fluminense venceu o confronto direto contra o Madureira no final por 2-1, pegou a quarta vaga. Botafogo terminou com a primeira colocação, superou o Flamengo com os mesmos 36 pontos, mas supera o Flamengo nos critérios de desempate, vence o simbólico título da Taça Guanabara, que não tem mais aquela força
bota simbólico
de anos atrás, deu até uma volta ali com uma taça improvisada, coisa do tipo. O Flamengo, que só empatou, tinha a primeira colocação na mão, acabou só empatando contra o Nova Iguaçu, ficou em segundo. E o Vasco goleou 4-1 para cima do Volta Redonda, classificado também na terceira posição. E aí, o Biratã? Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. Por pouco o Madureira não estraga ali a festa dos grandes. O que é que dá para dizer dessa... O quarteto, claro, não surpreende a ninguém, né? Se alguém fosse apostar, apostaria nos quatro, mas o que dá para destacar dos times cariocas para essa fase final agora do estadual?
Eu acho que a coisa mais legal que aconteceu nos campeonatos estaduais esse ano foi esse título do Botafogo da Taça Guanabara, da forma como aconteceu, né? Até ontem, o melhor momento dos campeonatos estaduais tinha sido aquele golaço de bicicleta do São José de Porto Alegre em cima do Inter, logo lá em janeiro, fevereiro. Mas ontem à noite foi muito legal, né? O Botafogo ganhou do Macaé. Dois jogadores pegaram o celular da Janaína Xavier e ficaram vendo pelo celular da repórter o final de Flamengo e Nova Iguaçu. E daí você vê todos os jogadores do Botafogo olhando assim na telinha e vibrando com cada gol que o Flamengo perdia. Eles falando, aê, goleirão, segura aí, vou dar meu bicho pra você, sei lá o quê. E daí quando termina o jogo eles saem correndo com o celular e tudo, saem correndo. E isso foi legal. Valeu alguma coisa, estadual, foi a alegria dos jogadores do Botafogo, que mostraram comprometimento, né? Mostraram o quanto eles desejavam aquilo. Quer dizer, o jogador também sente, o jogador também quer ser campeão. Ainda mais um time que caiu para a segunda divisão, teve que sucatear o seu elenco, está tendo que se matar para pagar as contas. Jogadores que estão recebendo menos do que receberiam em outros times grandes, porque estão num time com mais problemas. E os jogadores se comprometendo com aquilo, isso foi bonito. Talvez a única coisa que tenha sido bonita no Estadual do Rio até agora.
É, isso foi um título simbólico. Acho que o símbolo é que o Botafogo vai ter um ano tranquilo pela frente, né? Não vai ter talvez um ano que nem o do Vasco, que na Série B ano passado, que teve que trocar de treinador, teve várias polêmicas, nem foi campeão da Série B. Talvez o Botafogo tenha mostrado que o Botafogo, pelo menos para a Série B, tá forte, assim, ele está sólido para disputar a segunda divisão. E começa mais uma reconstrução, né? Já teve a sua primeira lá quando caiu em 2002, e agora começa mais uma depois da primeira não ter dado muito certo, né? Não construiu muito bem da primeira vez.
E a gente comentou que o Botafogo sai com o título simbólico da Taça Guanabara, e a outra das taças, né, a Taça Rio, fica com o Madureira, né? Que, pelo regulamento, o melhor time fora dos quatro leva esse status aí, esse título simbólico, por ter sido o quinto colocado, já tinha consolidado essa posição de melhor dos pequenos com alguma antecedência, né? Fez uma campanha muito boa.
Foi curioso que acaba repetindo, acho que foi 2004 ou 2005, que o Botafogo ganhou a Taça Guanabara, o Madureira ganhou a Taça Rio. Só que na época valia a vaga na final, daí o Botafogo fez a final com o Madureira e o Botafogo foi campeão. Foi aquela que o Botafogo ganhou a Taça Guanabara em cima do América.
Foi uma decisão polêmica essa. O Madureira foi prejudicado.
Como sempre.
Lá em Madureira se chora até hoje essa partida.
No sábado, dia 11, Fluminense e Botafogo no Maracanã. No domingo também no Maracanã, Vasco e Flamengo. Algum favoritismo, apesar dessa campanha do Botafogo terminar no primeiro lugar? Vocês acham que os times da Série A têm um pouco mais de elenco? O Flamengo... O Fluminense, que se classifica aí no limite, mas também tem jogadores de maior relevância, digamos, em termos nacionais, internacionais, do que o Botafogo. Dá para ter alguma previsão? Alguém chega com um leve favoritismo? Ou clássico é clássico e vice-versa, como diria o outro?
Se eu fosse venenoso, eu falaria que o Vasco é o grande favorito diante do que a gente tem ao redor do gramado, né? O que a gente viu nessa primeira fase. Mas sem malícia, falando só dos times... Eu acho que quem tem mais garrafa aí para velha para vender, como diz o professor Borga, né, Paulo Júnior, é o Flamengo. É. Tem um técnico que está aparentemente focado, tem um time que está mordido e comprometido, tem um time que não está desgastado, um time que não está jogando Libertadores, que lidou bem com as partidas pela Copa do Brasil até agora. Acho que é um time mais encorpado, acho que é um time mais com cara de campeão do que o Botafogo. O Botafogo... É aquela história, o René Simões sabe comandar um grupo legal, sabe manter o grupo de bem, motivado, mas de repente, numa decisão diante do Luxemburgo, com um time mais forte como o Flamengo tem, com uma torcida em maior número como a torcida do Flamengo teria contra o Botafogo numa hipotética decisão, sei lá, meu voto é Flamengo.
Flamengo que tem também o artilheiro do campeonato, o Cirino, e até surpreendeu ontem esse empate do Flamengo, né? O Nova Iguaçu... Acabou rebaixado com só 8 pontos. O Flamengo precisava de uma vitória simples para ser o primeiro geral.
Eu acho o Flamengo o favorito também para conquistar o título. Acho que no outro lado, Botafogo e Fluminense, ficou um pouquinho mais equilibrado o jogo. Acho que o Fluminense tem jogadores assim, mais acostumados a decidir as partidas do que o Botafogo. O Botafogo ainda é um time em formação. O Fluminense mudou bastante, mas acho que... Um leve favoritismo a favor do Fluminense, mas no geral é mais equilibrado do que Flamengo e Vasco, né? A gente viu que o Vasco também veio evoluindo na temporada. Teve um Flamengo e Vasco no começo que foi amistoso, que o Flamengo atropelou. No clássico do Carioca foi muito mais equilibrado, mas acho que ainda o Flamengo está muito acima dos outros rivais dele no Rio de Janeiro. Assim, também não é muito difícil, né? No caso específico do Rio de Janeiro, ser melhor do que o Vasco, Fluminense e o Botafogo, nesse momento em que eles estão em situações um pouco mais complicadas. Mas o Flamengo acho que é o melhor time do Rio de Janeiro até aqui.
Semifinais em dois jogos, finais em dois jogos, então são 4 finais de semana agora de clássicos a serem disputadas no Rio de Janeiro. E o Biratan Leal nos lembra na pauta o patrocínio da Crefisa Arbitragem. Que coisa, hein?
Isso é um negócio absurdo. Primeiro, a Federação Paulista cobra... As federações estaduais cobram taxas bem altas. Inclusive, algumas estão faturando mais do que os grandes clubes de seus estados. Né? Tem taxa de arbitragem já incluída na renda dos jogos. E eu até entendo que possa ter patrocínio de arbitragem. Mas a situação não é desesperadora a ponto de aceitar qualquer coisa, né? E aceitar patrocinador como patrocínio de uma empresa que já é patrocinadora de um grande clube, É um negócio bem complicado, né? Porque mesmo que o Palmeiras não tenha nenhum benefício, mesmo que o árbitro não cometa erro, qualquer lance duvidoso vai deixar isso no ar, né? Você não precisa criar esse clima de dúvida sobre o que vai acontecer.
É, porque você tem, por exemplo, o próprio árbitro, eu acho que ele começa a se sentir um pouco mais pressionado a não errar contra o Palmeiras, né? A não errar a favor do Palmeiras se essa história começar a crescer muito. E aí, e mesmo se houver um erro contra o Palmeiras, a favor do Palmeiras, o próprio Palmeiras se prejudica disso, porque vai que o Palmeiras ganha, vai longe no Campeonato Paulista, o sucesso dele vai ser, vamos tirar um pouco do foco, vai começar a falar dessa história. É lógico que você a gente não pode dizer, não tem nenhuma prova de que vai ter alguma coisa, mas é um conflito de interesse e é um... E deixa um clima de suspeita no ar, né? Como você disse, é um clima de dúvida. Porque e não faz nenhum sentido. A federação tem dinheiro para pagar os árbitros. Você poderia, se precisasse, pegar outro tipo de patrocinador. É só para a fase final, então. É só você pegar um patrocinador que não seja de nenhum dos 8 clubes que estão na fase final. Você pode fazer isso, não é tão difícil assim. Mas parece que a federação não liga para nada. Não liga para o que vão pensar, não liga para o que pode fazer para o campeonato, não liga para o produto dela. A gente já sabe que ela não liga para essas coisas porque temos um campeonato inteiro que é muito desinteressante e muito largado pela federação que organiza.
Vale lembrar, né, Paulo, que em 2012, quando o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, se chamava Copa Kia do Brasil e o Palmeiras era patrocinado pela Kia. E houve quem ligasse os pontos, porque o Palmeiras foi bastante ajudado pela arbitragem na decisão contra o Curitiba, né? Então, muito se falou em Curitiba. Ligou-se o ponto A ao ponto B, né? Palmeiras Kia, a Copa Kia, logo o Palmeiras está sendo beneficiado por causa disso. E eu duvido que tenha sido por causa disso, mas que foi. E aí, para a posteridade, fica sempre esse ruído de fundo, né? Ninguém gosta de ruído.
Só para eu falei dos times carioca, só para completar a informação, Botafogo e Vasco ainda têm jogos pela Copa do Brasil nesse meio tempo. No dia 15, ambos vão a campo. O Botafogo pega o Botafogo da Paraíba, o primeiro jogo foi 2-2, e o Vasco tem a volta contra o Rio Branco do Acre. Venceu por 2-1 lá na Amazônia e agora joga a volta em São Januário. Vamos de São Paulo, senhores? Momento de definição do novo técnico. Antes da gente falar... Do noticioso, do que tem se dito sobre quem vem, quem não vem, quem já foi procurado, quem não foi. De forma geral, Biratan, que nome que te vem à cabeça pensando no atual momento de São Paulo? Que perfil de técnico que você imaginaria que seria o ideal para o clube?
Uma coisa é o que eu faria se eu fosse dirigente de São Paulo, coisa que obviamente eu não sou e nem pretendo ser. Mas assim, dentro do quando o Muricy saiu, o primeiro nome que me veio à cabeça como uma possibilidade, considerando todas as circunstâncias, foi o do Abel. Porque é um técnico que treinou o Inter muito tempo e de alguma forma ganhou muito respeito aqui em São Paulo, sobretudo no São Paulo. O São Paulo tem uma relação de respeito muito grande com o Inter, né, e com o que acontece lá. O Abel tem um histórico de substituir bem o Muricy, né? O Abel substituiu o Muricy no Inter, foi campeão da Libertadores, substituiu o Muricy no Fluminense, foi campeão brasileiro. Teve o Anderson Moreira ali como interino oficial, mas foi isso, né? Então, e o Abel está desempregado, está sem time, então nunca trabalhou num clube grande de São Paulo, então faria sentido assim, o Abel vir para cá. Até porque os outros nomes sempre parecem ter um problema no caminho, né? É a multa do Luxemburgo, convencer um técnico estrangeiro a vir para cá e também convencer a sua própria torcida, a sua própria diretoria numa aposta num técnico estrangeiro vindo no meio de um campeonato, no meio de dois campeonatos nas suas fases decisivas. Então, para mim, o Abel era um nome que apareceu mais lógico. Não vou nem dizer necessariamente que seja o melhor, mas era o mais lógico pelo cenário.
E o Abel ele tem efeito rápido, né? O São Paulo ele tem pela frente agora as finais do Paulista e dois jogos decisivos da Libertadores para se classificar. Se você traz o Alejandro Sabedia, por exemplo, que é um dos nomes que estão sendo cogitados, ele não conhece o futebol brasileiro do jeito que o Abel conhece, ele não conhece o São Paulo do jeito que o Abel conhece, para imediatamente conseguir causar um impacto no time de São Paulo como o Abel faria. provavelmente faria, pode também não fazer. Mas tem mais possibilidades de fazer e fazer o São Paulo passar por essa fase decisiva do começo da temporada, né? Porque o Muricy, ele tinha que sair porque ele não estava aguentando mais, ele estava doente, né? Ele não tinha mais saúde para continuar, mas ele também saiu num momento assim, um pouco inconveniente de calendário, porque o São Paulo agora joga quarta de final, aí tem jogo de Libertadores, aí talvez semifinal, depois outro jogo de Libertadores. Então precisa de alguém rápido para causar esse impacto no time. Eu acho que o Abel, ele é mais cogitado para isso. Os outros, tem, como o Biratã falou, tem os seus empecilhos, né? Acho que o Luxemburgo não imagina ele saindo do Flamengo nesse momento. Não sei se o Sabé já vai assumir essa bucha também, assim, no meio da temporada, sem um planejamento. Acho que o Abel é o mais provável.
Gosta do Abelão, Leandro e a mim?
Eu gosto do Abelão, mas eu não gosto desse conflito de convicção, né? Porque de todas as... Vamos pôr entre aspas aqui, loucuras, esquizofrenias do nosso futebol, que envolvem, por exemplo, você cogitar pagar 7 dígitos de dinheiros por mês a um jogador como o Robinho, que é excelente jogador para o Santos mais ainda, mas que em 2 anos de contrato nas bases que ele quase veio uma vez do Milan para o Santos, ele receberia o dinheiro da primeira venda inteira, sabe? Então, a gente cogita essas coisas, a gente permite se pagar 700, 600, 800 mil a certos jogadores. E cogita também pagar quase isso, ou às vezes até exatamente isso, para técnicos. E a gente percebe que às vezes os técnicos vêm sem uma... E quem os contrata não tem uma certeza do que quer da vida, né? O São Paulo...
Um plano de carreira, pensando ali no...
O São Paulo não tem, nenhum time brasileiro tem, mas como a gente tá falando do São Paulo agora, o São Paulo, como todos, não tem um plano, assim, não fala pro Saavedra, a gente quer te dar 6 anos. Ou, Saavedra, a gente quer que o São Paulo jogue assim, porque se quer o Abelão e quer o Saavedra, você não sabe o que você quer em campo. Você sabe que você quer ganhar, mas você não sabe qual é o caminho. Vai pagar muito dinheiro para que alguém decida isso por você. Não é assim que se faz.
E o que é pior, né? Porque o Ataíde Gil Guerreiro disse os nomes do São Paulo. Abel, Saavedra, eles são até mais semelhantes do que o Sampaoli, por exemplo, que está na mesma lista do São Paulo. E o Luxemburgo também, que é outro que também tem um estilo de jogo mais ofensivo. Então, assim, você realmente não tem uma linha de raciocínio ali. Eles estão pegando um treinador que tenha nome, que tenha respaldo para segurar a barra, né?
Pega treinador no mercado igual você pega ar quando sai do mar, sabe? Só para conseguir ficar mais 30 segundos vivo, sabe?
Agora, assim. O Bonsante falou aqui que é difícil o Luxemburgo sair agora do Flamengo, e saiu já no jornal que o Flamengo não pretende também abrir mão da multa rescisória, que seria 1,5 milhão também, não é uma fortuna, mas é uma multa rescisória ali que teria que negociar. Agora, o que eu vejo de pequena possibilidade do Luxemburgo aceitar sair do Flamengo e ir para o São Paulo é uma questão, acho que seria uma questão de vitória pessoal do Luxemburgo.
Ego, né?
Porque o Luxemburgo, quando estava em alta, durante parte do momento em que ele foi o grande técnico do Brasil, o São Paulo foi o contraponto a ele, né? O Luxemburgo vendia uma imagem do manager, do futebol moderno, do profissional, sei lá o quê. E em alguns desses momentos, o São Paulo que era contraponto. O São Paulo era o clube que não aceitava ele de técnico. E também tinha uma imagem de profissional, também era vitorioso, também teve futebol bonito, sobretudo naquele momento do Luxemburgo no Palmeiras e o São Paulo com o Tele. Então acho que pro Luxemburgo e pro São Paulo é uma vitória pessoal que talvez faça ele, pelo ego, aceitar, caso venha uma proposta de São Paulo, tudo, aceitar uma ida ao Morumbi num momento em que não faria sentido deixar a Gávea.
Eu acho que ele só não rejeitou ainda por causa disso, talvez porque... Na minha cabeça não faz muito sentido, depois do Luxemburgo ter passado um tempo desacreditado, assim, achando que ele não tinha mais espaço em clubes grandes, né? Quando ele foi contratado pelo Flamengo, foi um pouco que uma surpresa, até motivo de deboche, o Flamengo ter ido contratar o Luxemburgo, que era um técnico que estava longe do futebol já há alguns meses, né? Sem nenhum grande trabalho. E ele conseguiu focar no futebol, assim, você vê nas entrevistas dele, ele sabe de cabeça tudo o que acontece nos jogos, ele tá concentrado no Flamengo, tá fazendo um bom trabalho no Flamengo, no ano passado foi um bom trabalho, ele sendo tá montando um time um pouquinho melhor, com um pouco mais de recurso, e a torcida gosta dele, né, deu pra ver nas reações solidárias da torcida no último final de semana, depois que o Luxemburgo foi suspenso pela Federação Carioca, por ter criticado a Federação Carioca, Ah, os torcedores foram nas arquibancadas do Maracanã com esparadrapo na boca, que nem ele fez na coletiva e tudo. Ele abandonar tudo isso para dar um salto no escuro no São Paulo, né? Que é um time que tá ali, tá em uma certa crise, time que tá totalmente desmontado, você não tem uma base ali para montar em cima. Num momento difícil da temporada, ele colocar em risco toda essa recuperação que ele já conseguiu.
Mas ele colocaria, eu acho. Assim, ele tá num bom momento, mas assim, ele é um cara muito
riscos,
vaidoso.
Né? Não,
ele é um cara muito vaidoso. Ele é um cara muito vaidoso também. O cenário tá tudo bonitinho pra ele ficar lá no Flamengo. Ele é um cara muito vaidoso, por isso eu não duvido também que por questão de ego ele aceitasse.
Eu acho o Luxo iria. Eu não iria. Eu acho que o Flamengo hoje significa... É um dos lugares no Brasil que eu observo com bastante carinho. Eu acho que o futuro do Flamengo pode ser bem legal. E se o Luxemburgo conseguir ficar 3, 4 anos ali, acho que vai conseguir marcar de vez o nome dele no time do coração dele para sempre. Acho que o Flamengo tem um... Pelo que está fazendo fora de campo, né, pela maneira como está tratando o time, o time meio clube mesmo, né, finanças, não só futebol, parte poliesportiva, basquete, acho que é um lugar legal para ficar hoje, principalmente se você for flamenguista. Mas o Luxemburgo tem o bichinho da inquietude por causa do ego, né?
O São Paulo joga no sábado às 18h30 da tarde contra o Red Bull pelas quartas de final do Campeonato Paulista e depois volta as atenções para a Libertadores, visita o Danúbio no dia 15, na quarta-feira. Jogo que se perder se complica muito, porque já pode... Pode não, né? Se perder já depende de uma vitória do Corinthians, imaginando que o San Lorenzo dificilmente perderia para o Danúbio depois jogando na Argentina. Agora, muito se falou da coisa, da força do técnico em conseguir controlar um elenco, em controlar egos. Quanto que vocês acham que o novo técnico precisa ter esse perfil de... Talvez colocar um medalhão no banco, talvez, não sei, dar uma esfriada num Ganso, num Pato, num Luiz Fabiano, ou que parcela é mais técnica e tática? Que me parece que o problema do Muricy chegou uma hora que convergiu nessas duas coisas, né? Ele nem conseguia mais motivar os caras, fazer a rapaziada jogar, e também não conseguia armar um time, porque, beleza, digamos que você está numa crise mental, psicológica. Ele não tinha recurso para fazer o time nem ganhar de times abaixo do São Paulo, né?
Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque quando se você começa a falar as coisas pro jogador, passar as táticas, as movimentações e não dá certo, o jogador começa a perder um pouco de confiança no treinador, né? Lógico que o Muricy tem um lastro muito grande para isso, mas começa a influenciar isso também na capacidade do Muricy de motivar e de fazer os jogadores comprarem a ideia que ele está vendendo. E quando as coisas começam a desandar, isso vai ficando cada vez mais complicado. E o próprio Muricy também, por causa do estado de saúde dele, acho que ele não teve ele não tinha energia sobrando para enfrentar esse problema do jeito que ele deveria ter sido enfrentado, né? Ao ver esse problema de desmotivação, ao ver os jogadores se afastando dele, desacreditando dele, para ele dar essa volta por cima, acho que ele não tinha energia para fazer isso. E acho que uma coisa está um pouquinho ligada à outra, a parte tática e a parte motivacional. Mas é um vestiário complicado, é um vestiário muito complicado. Né? O Aidar meio que empilhou jogadores no ataque, né?
Bonsa,
oi.
Você imagina, você treinador, você entra no vestiário, você tem que dar uma bronca no Pato? Imagina a cara que o Pato faz pra você.
Você não tem nem certeza se ele ouviu, né?
Imagina a cara de desprezo, quase, que ele olha pra você. Imagina dar bronca no Dória. Fala pro Dória que ele tem que fazer essa determinada coisa. Ele acha que ele sabe tudo. Ele vai te desprezar também. Fala pro Ganso que ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Fala pro Luiz Fabiano que ele tá em débito. Ele tem certeza que é o São Paulo que deve muito pra ele.
E nem falamos do Rogério Ceni ainda, né?
Rogério Ceni, o pessoal que... A molecada hoje, que é quase sem exceção, molecada de time de ponta no Brasil, hoje já sobe pro time profissional com o rei na barriga. Também não quer ouvir ninguém, não ouve conselho de ninguém. O time do São Paulo hoje lembra aqueles times do Santos da virada do século, que tinha Rincón, Edmundo, Marcelinho, o time do Cruzeiro, que fez a mesma coisa. É um time que juntou 7, 8, 9 personalidades muito parecidas e muito intratáveis. É muito difícil. O vestiário do São Paulo hoje, acho que não é nenhuma questão técnico, não é mágico. Não dá pra pôr na cabeça de 6, 7 negros ali que o São Paulo tá acima, que o grupo é mais importante, essas coisas eu acho que o São Paulo tem que esquecer por enquanto.
E tem outra coisa que tem uma questão política também, né? O Aidar não parece fazer muita força pra ajudar a deixar a coisa tranquila no ambiente. O Muricy e o Ataíde Gil Guerreiro ficavam sempre trocando faíscas com o Aidar, porque eles tentavam barrar muitas das confusões que o Aidar impunha ao time. Então, talvez a energia que o Muricy devia estar gastando montando o time, ele ficava tendo que gastar para fazer diplomacia interna lá no clube. O Gustavo, o Vieira, lá, o filho do Sócrates, também tendo que segurar um pouco as pontas lá. Ele está até bastante sumido, né? Tem aparecido pouco, mas é também uma coisa complicada, né? Então a diretoria do São Paulo também está em choque com a diretoria de futebol, com o comando da comissão técnica, com o trabalho do futebol, né? Então fica difícil realmente, né? O Aidar contratou jogadores sem indicação do Muricy. É tudo um coquetel aí de problemas que o técnico vai ter que enfrentar. E ainda tem que lidar com essa coisa de ganhar do Danúbio é obrigação, porque são os três pontos que São Paulo conta para classificar. Se ele não ganhar do Danúbio, vai ter que fazer o resultado contra o Corinthians, e daí complica, né?
Muito. E só uma coisa para fechar esse assunto do técnico, que às vezes até ele é tratado com certa superficialidade, que é a história do técnico estrangeiro, né? Se coloca num balaio como se tudo desse na mesma, né? De André Vilas Boas a Gareca, de, não sei, Sabella, Bielsa, enfim, qualquer perfil de treinador. Vocês acham que pro meio da temporada é um risco trazer um cara que não sabe como é que é um Campeonato Paulista exatamente, né? Que talvez não tenha uma... não sabe direito o que é jogar em Santa Catarina, já vai começar um brasileiro aí meio de sopetão, ou para um time, para um clube do tamanho do São Paulo, com a estrutura que é, um dos principais clubes do país, tem que ter uma retaguarda para bancar um cara estrangeiro, caso ele venha.
Acho que tem que ter uma retaguarda muito grande, e eu acho que no meio da temporada é bem complicado mesmo. Eu acho que você tem que dar a pré-temporada para o treinador, até mais, se possível, talvez contratar já em dezembro, para ele já ir se ambientando em São Paulo, já ir estudando. Deixar que ele cuide da montagem do elenco também e dá tempo. E ele ter o Campeonato Paulista, né, que todos os problemas serve também para ele se ambientar, para ele ver como é que é o futebol brasileiro com uma pressão um pouco menor do que no Campeonato Brasileiro. No Palmeiras, o Gareca teve um mês da Copa do Mundo para trabalhar, mas aí foi estrear contra o Santos na Vila Belmiro. E aí pegou o Cruzeiro, e aí pegou o Corinthians. E aí ele não teve tempo, né? Ele basicamente assim, não teve como dar certo. Se desse ou não desse certo, ele também não teve como dar certo. O time era muito ruim também. Então eu acho que no meio da temporada, assim, com jogos decisivos chegando, sem nenhum tempo pro cara se ambientar, é um risco muito grande. E eu acho que você queimaria mais uma vez, varia mais um risquinho na ideia de trazer um técnico estrangeiro para o futebol brasileiro, que não é uma fórmula mágica, não é todo técnico estrangeiro que é melhor que o técnico brasileiro, mas é um cara que traz alguma coisa de diferente, um cara que pode acrescentar alguma cultura para o futebol brasileiro, algum conhecimento, dependendo de quem você trouxer, claro. Mas e acho que essa ainda é uma ideia que enfrenta muita resistência no Brasil e enfrenta cada vez mais resistência, porque toda hora que ela é tentada, ela é mal executada. Então, a gente acaba nunca saindo do lugar nesse sentido.
E tem uma coisa que é interessante, sempre que se fala no técnico estrangeiro, saiu a notícia de que a diretoria do São Paulo se surpreendeu com o nível de conhecimento do Sabella sobre o São Paulo, né? Sabendo detalhes do elenco, do contexto político. Eu me lembrei que o Palmeiras, quando chegou certa vez a sondar o Bielsa, se surpreendeu com o fato do Bielsa perguntar para um jogador da base, um lateral direito da Copa São Paulo, por que ele não estava sendo usado. E aí
os diretores saberem quem
pois é. Pois é, né? E aí os dirigentes do Brasil ficam em choque, assim, nossa, o cara conhece o lateral da Copinha, mas talvez mostre que a gente se acostumou com uma certa mediocridade também, né, de técnico ficar rodando, e o cara treina o São Paulo, treina o Fluminense, treina o Cruzeiro, tá tudo na mesma, né, não tem contexto... Não se preocupe em estudar um pouco a história da torcida, a relação da torcida com o clube, a relação do clube com a cidade, onde é que fica o CT, o estádio é longe, é perto. Me parece que pelo menos esses caras com uma vivência de seleção, né, de Copa do Mundo, estamos falando do Sabella, do Bielsa, podem ajudar o futebol brasileiro a mostrar que é uma profissão que exige estudo, né? Que bom que o Sabella tá vendo o São Paulo jogar, né?
E às vezes falta um pouco gostar de futebol.
Pois é.
né? Essa coisa de se encantar com o esporte como um todo, com aquele jogo. É raro você ver a entrevista de técnico brasileiro, ele falando o quanto ele ama o futebol e o quanto ele gosta do trabalho que ele faz. Ele tem um trabalho e gosta de ter esse trabalho aí, porque é o trabalho que ele sabe fazer, que ele se acha capaz de fazer, talvez até seja. Mas é raro você ver uma entrevista, um cara falando quanto ele ama o futebol e quanto ele quer que o futebol se melhore como instituição, como manifestação cultural, vai. Você vê, teve até uma entrevista aí no UOL com o Paco Remes, né, que é o técnico do Rayo Vallecano, que foi o único time que conseguiu ter mais posse de bola que o Barcelona num confronto contra o Barcelona aí nos últimos quase 10 anos. E o Paco Remes, ele fala algumas coisas sobre como ele ama o futebol, mesmo treinando um time pequenininho, sem dinheiro, ele acha que tem que ter um padrão mínimo de qualidade, de dedicação e em nome de embelezar uma coisa que ele ama tanto. Você não vê esse tipo de coisa num técnico brasileiro, né? Eu tenho um trabalho a cumprir, entendeu? É como se fosse um empreiteiro que você contratou para fazer uma reforma na sua casa. Ele tem um serviço a cumprir, vai lá e faz.
O nosso menino sudaca aqui, Felipe Bigliazzi, Bigla de la Gente, que faz o Conexão Sudaca amanhã ao vivo, no nosso blog colocou um texto recente sobre Marcelo Bielsa, que começa com um trecho de um... Eu não sei precisamente se é uma biografia, mas é um material...
Um perfil do Bielsa.
E tem uma citação do Bielsa que fala muito sobre isso, que o técnico que busca o êxito, na verdade o profissional como um todo, mas ele estava falando dos técnicos que busca apenas o êxito, vai ter uma lacuna na vida, não vai ser plenamente feliz, porque o momento de alegria do êxito, do título, da conquista, é pequeno, né? É um recorte pequeno de tempo, um dia, uma semana no máximo, é pouca coisa. Enquanto o que ocupa os seus dias, o que ocupa o dia a dia da sua vida, todo o tempo que você tem, é como você chega nas suas coisas, como você persegue, como você desenrola as suas convicções, como você aprimora as coisas que você tem como meta. É o que motiva o Bielsa, é o que motiva o técnico do Rayo Vallecano também. Ele sabe que não vai ser campeão espanhol. Ele vai passar a temporada inteira jogando com 6 zagueiros? Não, eu acho que por isso que eu prefiro o time do Aldax, sabe? Pelo menos tá fazendo alguma coisa, tá deixando alguma coisa.
Tá querendo buscar alguma coisa diferente do que simplesmente cumprir o serviço. Como eu falei, é um empreiteiro que você contrata para reformar a sua casa. Você quer ergue a parede? Ele vai lá, ergue a parede. Não, não é isso. Como você quer essa parede? Vamos fazer alguma coisa artística aqui? Né? Acho que falta um pouco isso. Não vou generalizar. O Muricy, em seu melhor momento na carreira no São Paulo, ele era um técnico que era viciado em futebol, ficava vendo o que acontecia na Europa, trazia coisas diferentes. A gente ficou com uma imagem, às vezes, um pouco deturpada do trabalho do Muricy no São Paulo, por causa daquele título de 2008, que foi um time muito pragmático. Mas em 2006, 2007, o São Paulo tinha um bom futebol. Claro, não era um futebol bonito, mas era um futebol que, por exemplo, o Muricy fazia variação tática dentro do jogo. O São Paulo jogava um 3-5-2 que virava 4-4-2 com duas linhas de quatro, coisa que naquela época do futebol brasileiro, nossa senhora, duas linhas de quatro, todo mundo ficava, meu Deus do céu, o que ele tá
fazendo?
Coisa
parada, né?
Lembra? Era o que? Era o Alex Silva, que era o terceiro zagueiro, que virava lateral direito.
Às vezes
e o
Breno.
Richarlison como volante, que virava o lateral esquerdo. E o time ficava no 4 e duas linhas de quatro. O time brasileiro nunca soube jogar contra duas linhas de quatro, né? Sempre apanhava disso. E o Muricy fazia essas variações, quer dizer, o Muricy era um técnico assim, acho que talvez por cansaço, desgaste, outro momento também, qualquer coisa, talvez tenha perdido um pouco disso, de repente não perdeu, mas não consegue mais implementar por tudo isso que a gente já falou. Mas assim, o Tite indo buscar, ir lá no Real Madrid falar com o Ancelotti para aprender, é um pouco disso, né? Assim, mas ainda é muito raro, né? Pô, né? No futebol espanhol, o Guardiola faz isso, sei lá o quê, até o técnico do Rayo Vallecano fala isso. Aqui no Brasil não, a gente fica pensando técnico que parece ter algum carinho em relação ao esporte que tanta gente gosta.
E o resultado disso é que você não sabe se você contrata o Abelão ou o Sampaoli. Você não sabe o que você quer da
sua vida. Você sabe que os dois já ganharam alguma coisa algum dia, né? E os dois devem ser bons e vamos ver o que dá. Falando de Campeonato Paulista, falar um pouco da queda da Portuguesa a Série A2, Portuguesa que joga a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, agora jogará também, mais uma vez, né? Já não é a primeira vez nesses últimos anos, a Série A2 do Campeonato Paulista, campanha da Portuguesa, 2 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. É muito pouco, né? Ganhar 2 jogos de 15, né? Um time do tamanho da Portuguesa.
Sendo que
né?
foram os dois primeiros.
Exatamente, demitiu o treinador antes da última rodada, né? O treinador veio até o domingo, E aí ele foi demitido antes desse jogo contra o São Paulo, que poderia ser decisivo, a Portuguesa tinha a chance de escapar ainda. Mas é aí o sétimo, acho que é o sétimo rebaixamento da Portuguesa em 4 anos. É um negócio meio absurdo, uma média de quase 2 rebaixamentos por ano, assim. E é um processo esse rebaixamento para a Série A2 do Paulista. O processo começou lá atrás, né, em 2013, quando ela foi rebaixada no Campeonato Brasileiro sem necessariamente merecer ser rebaixado. Em campo não mereceu, né? Pelo futebol jogado não mereceu. E de lá pra cá tudo deu errado na Portuguesa, né? Por exemplo, no Campeonato Paulista a Portuguesa não teve o Canindé durante o torneio inteiro, porque o Canindé estava sem os alvarás de segurança, não estava liberado pro time jogar, disputou muito jogo em Barueri, disputou jogo no interior. A Portuguesa já tem uma situação financeira terrível, ainda teve prejuízo de bilheteria. Então, ninguém conseguiu encontrar muito caminho. O presidente renunciou no meio do campeonato. Ninguém consegue encontrar qual que é o caminho para a Portuguesa. Até agora ninguém conseguiu encontrar. Deve existir, mas ainda ninguém achou.
Tem presidente novo aí agora, né?
O que me dá alguma esperança em relação à Portuguesa é que o presidente novo, às vezes em que ele falou, deu entrevista, me pareceu um cara com uma ideia um pouco mais nova.
Sabe falar, né? Já começa daí, né?
E assim, a gente não tá... E assim, o ouvinte, leitor que não é de São Paulo... talvez não entenda tão bem assim. Eu não estou nem comparando o atual presidente da Portuguesa com alguns dirigentes brasileiros. Eu estou comparando ele com os dirigentes anteriores da Portuguesa. Porque a Portuguesa sempre teve...
Oswaldo Teixeira.
A Portuguesa, ela, nos últimos... O Manuel da Lupa, o Arnaldo Faria de Sá, o Ilídio Lico. A Portuguesa vem com dirigentes muito, muito defasados. Né, de mentalidade. Assim, no nível que a gente fala que alguns dirigentes de grandes clubes brasileiros são modernos em comparação ao que a Portuguesa tinha. Então esse novo presidente da Portuguesa me parece alguém um pouco... tem uma percepção melhor do tamanho do problema que ele pegou, né? Porque os outros presidentes da Portuguesa é um negócio meio... dá um jeito, vai, que vamos aí, vai. O Ilídio Lico conseguiu destruir a Portuguesa, né? Então, e a Portuguesa vai ter que cortar na carne, fazer algumas coisas que... Eu vejo a situação da Portuguesa muito parecida com a do Guarani. Que vai ter que... Tá tendo que cortar na carne na marra, e a Portuguesa vai ter que fazer alguma coisa assim, do tipo considerar a possibilidade de vender parte do terreno do Canindé, que já é uma coisa que já se falou, para conseguir capitalizar, conseguir pagar parte das suas dívidas, de repente fica com um estádio até um pouco menor, ou pelo menos um pouco mais açapão. Um estádio de 10, 15 mil lugares para a Portuguesa é um tamanho razoável, a Portuguesa pode viver com isso, mas que faça mais pressão até para a Portuguesa garantir os pontos de casa que vão garantir ela nas campanhas futuras. E vender parte lá para virar... Quem não conhece a Marginal Tietê aqui em São Paulo, né? Lá tem um monte de mega store, churrascaria. Então tem Leroy Merlin, tem...
Toque Stock.
Baita do maluco. Tem um monte de churrascaria, uma atrás da outra. Tem uma churrascaria embaixo do Canindé. Na arquibancada do Canindé tem uma churrascaria.
A torcida visitante vê o jogo com a fumacinha do
churrasco.
Do churrasco.
Tem um shopping center do outro lado, tem um shopping center do lado. Quer dizer, então é um lugar... Aquela região lá tem muitos grandes empreendimentos comerciais, né? A Portuguesa pode pegar um daqueles pedaços lá, quem quiser abrir um shopping aqui, abrir sei lá o que aqui, vai fazer um dinheiro razoável, e a Portuguesa pega isso para pagar suas dívidas e de repente consegue fechar suas contas melhor.
Eu tenho certeza que você não acha que essa é a melhor solução, mas acha que é uma das soluções possíveis.
Não,
mas
é que assim, ninguém quer isso, mas... Eu só acho que é o seguinte, certamente essa solução ela não é a melhor, mas ela é melhor do que morrer.
Exato, e é melhor do que a gente tem hoje, do que a gente está vendo a Portuguesa hoje sem força para reagir. A Portuguesa já foi prejudicada no primeiro crash do futebol brasileiro, lá quando virou a história do Taça União, né, em 86, a Portuguesa foi prejudicada. Foi prejudicada de novo agora, com 2 anos atrás, quando o Fluminense caiu, mas não caiu, e uma história que a gente um dia vai saber um pouquinho melhor o que aconteceu. Tirando esse caso à parte, que eu acho que é efeito colateral, esses dois últimos rebaixamentos, é efeito colateral daquilo, a Portuguesa, mesmo sem isso, provavelmente teria caído ano passado, ou cairia esse ano, cairia em questão de tempo, porque não tem estrutura financeira, não tem, não tem como se sustentar economicamente, e fica torcendo por uma reforma dos poderosos. E os poderosos, evidentemente, não se importam com a Portuguesa. A pirâmide econômica em qualquer meio de atuação, e no futebol não é diferente, faz com que as pessoas que estão mais embaixo precisem de um esforço muito maior para chegar na parte de cima. E a Portuguesa me lembra, às vezes, aquele cara que é pobre, ganha pouco dinheiro, mas resolveu casar com uma fez uma festa cara, né? No caso, foi a Portuguesa querer ficar na primeira divisão, sem dinheiro, sem ter como nem colocar 5 mil pessoas no estádio. Gastou, ficou na primeira divisão, mas caiu mesmo assim. E aí, ficou sem dinheiro e sem pessoas fortes ali para dar a volta.
E eu até acho que daí, comentando com o ouvinte que não é de São Paulo, a Portuguesa não é um time de torcida grande, todo mundo sabe, é um time de torcida pequena. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas fora de São Paulo acham que a torcida da Portuguesa é menor do que também ela realmente é. A Portuguesa não é o Juventus. A Portuguesa não é o Nacional aqui da capital, a Portuguesa não é o Bangu, né? A Portuguesa é um time de torcida pequena, mas a torcida existe. Todo mundo aqui em São Paulo, sobretudo quem é de classe média, né, que a Portuguesa torcida bem de classe média, conhece gente, tem amigos que torcem pra Portuguesa. Então, você conhece pessoas, né, também, que assim, tem uns 3 caras que estão lá no alto da montanha torcendo pra Portuguesa, meio pagando promessa. Não, existem torcedores da Portuguesa, a gente conhece torcedores da Portuguesa, então não é uma torcida tão minúscula assim, né, é uma torcida pequena que não forma uma massa. Mas é possível se trabalhar, se conviver com uma torcida desse tamanho, se você montar um projeto dentro desse tamanho. E a Portuguesa é uma torcida que ela é... O potencial econômico da Portuguesa é maior que o número de torcedores, porque a torcida portuguesa tem muito comerciante rico que torce para a Portuguesa, né? Isso sempre sustentou o clube e ele tem que se criar um trabalho para fechar a conta com o que a Portuguesa tem de tamanho de torcida, de capacidade de captar algum tipo de ajuda desses torcedores ricos e montar um time desse tamanho. Vai ficar caindo, subindo, tudo bem, mas é um time desse tamanho. E até acho que um exemplo perigoso para a Portuguesa é o do Guarani, né, que é o clube que foi obrigado a vender seu estádio, agora está lutando para reverter a venda, né, na justiça. E um exemplo positivo que eu acho é o América Mineiro, que é um clube que foi para um fundo do poço maior do que a Portuguesa está hoje. E hoje é um time que vive muito bem, sendo um time razoavelmente bom no Campeonato Mineiro, que vai lá, classifica, fica brigando pela terceira, quarta, quinta posição no Campeonato Mineiro, e está estável na Série B do Brasileiro. É um time que está há anos na Série B do Brasileiro, teve um ano até que subiu, mas não fez loucura, sabia que, olha, é um pouco demais, se eu cair, e o América Mineiro caiu, fazendo uma campanha digna, mas caiu, e está ali, estável na Série B, e tem sua vida.
E aí, o problema torna-se da Série B. Porque no futebol brasileiro, a Série B deveria ser motivo de orgulho. Principalmente para times como América Mineiro, como Porto. Deveria ser um campeonato forte também.
A Série A nunca foi tão enxuta também, tem 20 times, né? Não cabe mais quase ninguém na Série A.
Você ser entre o 21º e o 40º time do Brasil deveria ser algo bom para a Portuguesa. Nós somos da Série B. Tá bom, é um lugar beleza. Eventualmente, vamos estar na Série A. Mas, eventualmente, não podemos cair para a Série B, nem eventualmente, para a Série C, nem eventualmente.
E a Portuguesa precisa voltar a fazer um negócio que ela fez muito na sua vida e parou de fazer já faz um tempo, porque é revelar jogador, né? Porque isso também ajudaria muito a Portuguesa. E a Portuguesa tem um histórico de revelar jogadores que ajudaram muito a manter o caixa dela e ajudaram a manter ela em posições decentes no futebol.
Ano passado, no final da Série B, foi isso que ela fez, né? Não foi revelar, né? Mas colocar os moleques para ver se encontrava alguém, e acho que nesse Campeonato Paulista também colocou bastante, até porque não teve poder de investimento nenhum, né? Trouxe o Edno de volta, trouxe um outro jogador, mas acho que esse é um caminho importante para a Portuguesa mesmo de revelar esses jogadores, porque um ou outro que se acerta já dá uma, né, já dá um empurrão econômico no time, que já dá para, se o administrador for bom, para já ir sanando um pouquinho as contas. E faz muito tempo que a gente não vê grandes revelações da Portuguesa. Quem que foi a última? O Diogo?
Celcinho e Diogo estavam na mesma...
Na mesma época.
E
não deu certo,
Guilherme.
Né? O Guilherme que foi pro Corinthians. Mas antes dele, o Diogo e o Celcinho, que também nenhum dos dois deu muito certo, né? O Guilherme ainda é muito cedo pra você dizer, né?
Acabou de sair, mas... Teve o Bruno Henrique... aquela leva que tem muitos jogadores que não eram bem da Portuguesa, meio emprestados do Londrina, assim, né? Que a Portuguesa teve aquela campanha da Série B que eles subiram para a Série A, que até saíram alguns jogadores dali, mas E depois daquele primeiro ano de Série A que eles não caíram.
Nenhum Denner, né? Nenhum desses daí, nenhum nem
perto. Não, tudo bem, não teve nenhum Denner, nenhum Ricardo Oliveira, que a Portuguesa perdeu de graça, mas era um jogador que daria muito dinheiro pro Portuguesa, o Rodrigo Fabri. A Portuguesa revelou durante... Você vê que assim, são jogadores que não são da mesma época. Denner, Rodrigo Fabri, Ricardo Oliveira. São jogadores de momentos diferentes, mas a Portuguesa revelava de tempo em tempo. Saía um jogador bem, bem interessante de lá.
E tem uma coisa muito curiosa da Portuguesa, né, que a gente já falou algumas vezes aqui na rádio também, que é o fato de estar em São Paulo, né? O Guarani e a Ponte Preta, por exemplo, eles têm lá a imprensa de Campinas, tem uma comoção local. Eu sinto que até isso dificulta um pouco as coisas para a Portuguesa, o fato de estar de ter que concorrer ali a atenção com Palmeiras, com Corinthians e São Paulo, né? Fala-se de um... A gente está nessa onda de estádios, de arenas para eventos, né? Não sei, não sou especialista, mas também tem isso de ver o quanto que é viável isso, o quanto que a Portuguesa consegue concorrer nesse mundo de opções que tem a cidade, enfim. Ontem o Biratan citou o Nacional e o Juventus, teve o clássico aqui em São Paulo, eu tive lá no Nicolau Anhon, e os dirigentes do Nacional falam de uma arena para 12 mil pessoas. Enfim, se o Nacional tiver uma arena, se a Portuguesa tiver uma arena, o Palmeiras, o Corinthians, o Morumbi vai cobrir. Daqui a pouco a gente vai ver que todo mundo vai ter um lugar legal para evento, para shows. E não sei o quanto que isso é viável também, né? Só para
bingo, né?
Só para o torcedor também não entrar numa onda de, vai ter um... Vão reformar o estádio, mas calma lá, né?
Haja bingo, haja missa do Padre Marcelo para...
Pra tudo isso de
ocupar
de
a agenda de tanta.
É a metáfora perfeita de uma Avenida Faria Lima aqui de São Paulo, cheia de prédios com ar-condicionado em todos os andares, em todas as janelas, né? Estádios que são legais, mas não se sustentam e não dialogam com os seus entornos e com o seu público que frequenta, enfim.
Só para passar aqui rapidinho quem vai disputar a Série C com a Portuguesa no grupo B. É difícil, hein? É complicado. São quatro que se classificam por cada grupo, os grupos são regionalizados. O grupo da Lusa, Brasil de Pelotas, Caxias, Guarani, Guaratinguetá, Juventude, Londrina, Madureira, Portuguesa, Tombense e Tupi.
Lembrando aí que o Caxias foi rebaixado para a Série B do Gaúcho, né? Então também é um time que também está com problemas talvez até maiores que a Portuguesa, pelo menos neste momento. É que o Caxias tem essa coisa da comoção local, e a Portuguesa consegue se montar para jogar a Série C. Mas o Caxias fez uma campanha bem ruim no gauchão.
Mas pelo menos de nome, assim, de camisa, né? Tem times interessantes. Tem o Guarani, tem o Juventude, tem o Londrina, tem esse Madureira, que pelo menos pelo que fez no estadual, tem time para fazer bonito numa Série C, enfim. Só para lembrar que também não vai ser fácil a Série C, tá com um bom nível. E a Série A2 do Paulista também, né? Se achar que sobe por inércia, assim, não sei não, tá complicado.
A Série A2 do Paulista do ano que vem também se ensaia interessante, porque tem muito time de camisa no interior que tá se ajeitando para entrar nela, né?
Vai ter Bragantino, vai ter Juventus.
Vai ter Bragantino, Juventus tá com cara de que vai subir. A Inter de Limeira pode subir, tá fazendo uma boa campanha na Série A3. Então...
O Leandro Stein mandou dizer que o São José também vai subir.
O São José tá difícil ali, né? Tá não sobe, né? Foi ultrapassado pelo Taubaté esse último fim de semana. É complicado isso, né? Mas a Série A2 também se ensaia interessante no ano que vem. Por isso, então, realmente não vai ser fácil. Sobre Série A2, uma coisa que até... Uma matéria que saiu no site torcedores.com, que é interessante, é verdade. Teve Novo Horizontino e Guarani ontem. 1-0 pro Novo Horizontino. Teve mais público e mais renda que Botafogo e Macaé. Que foi o jogo que deu o título ao Botafogo na Taça Guanabara.
Durma com
o Novo Horizontino. Novo Horizontino que está subindo, né, para a Série A1.
E é muito bem-vindo.
E a gente falou da Portuguesa, tem um... Só para recomendar um filme que a gente tratou por esses tempos aqui na Central 3, O Fado da Bola, um documentário que está disponível aí no site ofadodabola.com.br, conta a história... Retrata o atual momento da Portuguesa, falando com dirigentes, com torcedores ilustres e tal, para quem quiser saber um pouco mais da atual realidade da Lusa, que cai pela primeira vez a terceira divisão, realmente vai ter um 2015/16 difícil.
E essa realidade da Portuguesa, eu mencionei já o América Mineiro, o Guarani, é uma realidade muito parecida com vários times nessa categoria de times tradicionais com torcida menor. Então tem América do Rio, Ferroviário do Ceará, Paraná, que é até um clube com um pouco mais torcida, mas também está vivendo uma situação de parecida econômica, né? É, são vários clubes brasileiros que estão né, nessa categoria aí, que estão sofrendo demais nessa nova fase, né? Porque é difícil se manter, a vida hoje depende muito de patrocínio e TV. Como eles têm menos torcida, também não tem grande poder de barganha. E alguém aí tem que achar um modelo para sobreviver entre esses times, e os outros têm que ir atrás e fazer igual. Né? Eles precisam de um modelo de gestão diferente do Corinthians, do Flamengo e do São Paulo.
E tem, só para concluir, tem um pouco do que o Leandro falou, de entender o seu lugar, né, nas divisões. Tem 50 times no Brasil que acham que o lugar é a Série A, né? Então...
Voltou aonde nunca deveria ter saído.
É. Pois é, tem 30 frustrados por ano, no mínimo. É, não dá, né? É, não sei se a gente se acostumou mal com aqueles campeonatos inchados. É. Também não sei se, de repente, 20 é um número pequeno pro jeito com que o brasileiro lida com o futebol. É, não sei, não dá para imaginar um campeonato voltar a ter 30, 40 clubes. Claro que não tô defendendo isso. Mas tem que se readaptar, né? Não cabe todo mundo. No fundo é o todo.
12 hexagonais.
Não, eu gosto da ideia, na verdade, do Yamin. Na verdade, assim, você dá um tratamento legal para a Série B. Faz a Série B se tornar um torneio que as pessoas gostem dele. Você não vai
queiram
gostar...
estar, né?
Por exemplo, a Série B da Inglaterra, ela se vende de uma forma diferente da Série A. Todo mundo sabe que a Premier League é elite do futebol inglês. Mas a League Championship, né, que é o nome da segunda divisão, eles têm até uma linguagem, um marketing, todo voltado ao fato de ser a segunda divisão. Então, assim, aqui é o futebol de verdade, aqui é a sua paixão, aqui mora a paixão real, aqui a gente gosta de você, torcedor, a gente é próximo de você, a gente não quer só dinheiro. Tem todo um conceito que eles vendem para a segunda divisão inglesa, que muito torcedor gosta e simpatiza com aquilo. E torcedores... O Juventus é um time que até tem se equilibrado melhor nos últimos anos, até cresceu a torcida do Juventus aqui em São Paulo, porque o Juventus começou a virar o capitalizar com essa ideia, e as pessoas compraram essa ideia. Muita gente comprou essa ideia, por quê? Porque tem gente que gosta dessa ideia. Então, a Série B tem que trabalhar um pouco diferente da Série A.
Eu acho que tem muito essa cultura dos 50, dos 30 frustrados por ano. A gente tem nos grandes também. Acho que é a cultura do futebol brasileiro, né? É o único campeonato que começa com 12 favoritos ao título.
Essa é
mentira,
a maior
campeonato. Não é. Tem dois ou três, como todo campeonato. Não é? Você tem que entender que não vai dar pros 12 brigarem por título todos os anos.
Mas engana melhor, né? Porque
engana melhor.
Eu acho que mais no jeito que é o jogo, sabe? No Brasil você não vai ter três times que vão amassar os outros 17 o campeonato inteiro, sim, né? Eu acho que talvez o jeito que é o jogo dá uma impressão, né?
De que é um pouco mais equilibrado,
né?
E sobre a Inglaterra, quando o time sobe pra Premier League, a Liga ajuda financeiramente o time, porque a diferença é muito grande. A diferença no Brasil é muito grande. Sei lá, um time como a Portuguesa deve ganhar de televisão...
R$15.
15 mil.
Acho que
na televisão?
Era 15 milhões. 15 milhões. Quando ela estava na Série milhões. B, agora que foi para a Série C, eu não sei quanto vai ficar.
Vai cair muito mais. Mas na Série B deve ganhar 15 milhões, o Flamengo ganha 150. É 10 vezes mais. Aí como é que você quer que a Portuguesa suba para a primeira divisão e jogue contra o Flamengo? Com só de televisão, 10 vezes mais de orçamento. Né? Então precisa ter. Os clubes brasileiros também precisam entender que eles precisam. Muitos deles estão muito ocupados para pagar as próprias contas. E eu acho que isso é importante, é responsável e é compreensível que eles não tenham nesse momento o tempo de cuidar dos outros. Mas precisam uma hora entender que você precisa ter uma Portuguesa viva, você precisa ter uma Série B forte. Até para valorizar o seu próprio time, né? Para você ter um futebol brasileiro mais forte e crescer junto. Porque individualmente ninguém vai para lugar nenhum.
Pois é, e você falou da parte financeira, tem a parte do que a televisão quer com o futebol também, né? Não passou um jogo da Portuguesa no Paulistão, né? Não sei se seria um rombo tão grande perder um domingo passando ali um Português e Ponte, né? Não sei, não custaria nada também dar um pouquinho mais de espaço para um time desse tamanho. Leandro Yamin, valeu.
Valeu, grande abraço.
Te flagrei vindo uma camisa do Cantona, hein?
Camisa bonita, né? Camisa metade amarela, metade verde do Manchester United, com um número preto.
Que coisa.
É horrível, mas gozado como no futebol, horrível às vezes. É horrível, mas é bonito.
É uma coisa horrorosamente linda, né?
Pois é.
Sensacional. Valeu, até
valeu,
a próxima.
Até mais.
O Biratan Leal, um abraço.
Abraço, Paulo, abraço todo mundo.
Bruno, valeu.
Grande abraço, prazer estar de volta aqui.
Programa da Trivela, o podcast Trivela, volta na quinta-feira que vem, ao vivo, sempre quinta-feira às 3 da tarde. A gente se vê lá, até a semana que vem.